Luciana Barro, bom dia.
Bom dia, Estevão Damasio, tudo bom?
Joia. Lu, nós vamos falar hoje, ou continuar abordando, a Avaliação Nacional de Vinhos, evento do qual você participou. Ele é considerado como o evento de maior, né, em nível nacional. Foram cerca de 850 degustadores, entre os quais a senhora.
Sim.
E o evento reuniu mostras mais representativas de cada ano, né? Das uvas Merlot, Cabernet, Taná e Chardonnay, entre outras?
Exatamente, Estevão. Esse concurso ele é realizado todo ano, é uma avaliação da safra mesmo, né? Então a gente degusta vinhos que não estão prontos, na verdade, ainda para ser comercializados. E é muito interessante porque muita gente para degustar, Estevão, e a logística. O que eu achei mais interessante do evento foi a organização, porque a gente tem na frente, em cima de um palco, 16 avaliadores, são 16 avaliadores comentaristas que eles chamam, né? Porque nesse concurso foram 16 amostras analisadas, as amostras mais representativas da safra. E esses degustadores, então, eles comentam, cada um comenta uma das amostras. E a gente tem do outro lado duas fileiras com muita gente degustando. E o interessante é que eles têm uma equipe super treinada de estudantes de enologia, de sommeliers, jovens em sua maioria, né, que lidam com o vinho ou estão querendo lidar com o vinho, e eles são os responsáveis por servir esses vinhos. Você imagina servir vinhos para 850 pessoas na mesma hora, para que todos degustem juntos.
A logística e a organização devem ser perfeitas, né? Ou pelo menos se aproximar da perfeição. Né?
Exatamente, eu achei assim, um evento muito, muito, muito bem organizado. E achei interessante também que esse ano, sempre foi considerado um evento mais tradicional, esse ano eles inovaram, porque eles colocaram, entre esses jurados comentaristas, eles colocaram celebridades, vamos dizer assim. Então, eu até tinha comentado com você na semana passada, que um dos degustadores seria o Galvão Bueno, né?
Ele que isso, eu me lembro.
Na região da Campanha, enfim, em parceria com a Miolo. E o outro degustador é o Salton Mello. Agora, o Salton Mello, ele roubou a cena, assim, Estevão, na degustação, porque, na verdade, ele foi convidado para ser degustador porque ele vai rodar um filme na Serra Gaúcha, que chama O Filme da Minha Vida, o título é esse, e ele vai rodar um filme lá no ano que vem, naquela região, então convidaram ele para ser um dos degustadores. E aí ele disse que ele toma vinho, mas que ele não é nenhum especialista. Ele fala assim: meus colegas sentem aromas de fruta, de carvalho, eu não sinto nada disso. Mas e aí ele falou também que qualquer uma daquelas pessoas que estavam sentadas à frente dele tinha mais né, conhecimento do que ele para avaliar os vinhos, mas ele assumiu assim, a sua ignorância, vamos dizer assim, em relação aos vinhos. Ele disse que gosta de tomar, mas que não é um conhecedor. Aí ele disse assim: eu simplesmente gostei desse vinho que eu tomei. Bom, e aí...
Para os mortais, digamos assim, eu acho que deve prevalecer. O vinho tem que cair bem, né? E gosto
Exatamente.
Não se discute. Mas tem que cair de forma aveludada. Você tem um vinho mais frutado, mais seco.
Uhum.
A pessoa mais que tânico, não entende muito
ácido.
Fica... Mas tem que cair bem.
Exatamente. Acho que essa mensagem do Salton Mello aproxima muito o vinho do consumidor comum, né? Porque é exatamente isso, né? O vinho é uma bebida muito subjetiva, e ele falou isso, como cinema, o vinho é muito subjetivo. Então, cada pessoa tem as suas referências, enfim, e vai gostar. A gente pode ter uma garrafa de um belíssimo vinho, um vinho bem pontuado aí pelo Robert Parker, por exemplo, e eu gostar e você não.
Claro.
Porque tem a ver com referência.
Eu, por exemplo, não gosto de vinhos muito ácidos. Uhum. A acidez do vinho muito acentuada me incomoda.
Eu gosto de vinhos, por exemplo, eu gosto de vinhos encorpados, mas que tenham taninos redondos, que não seja aquele tanino que seca a boca, que seja agressivo, com acidez também equilibrada. Esse é o meu vinho favorito, digamos assim. Tem uvas que eu gosto mais, como a Merlot, a Syrah é uma uva que eu tenho gostado muito. Mas enfim, o vinho é subjetivo e aí vai de cada um. Às vezes você tem algumas referências ali de produtor, de uva, que você pode usar na hora de comprar, né, um vinho, mas também elas podem se revelar nada quando você experimenta, você fala, pô, mas é Syrah, mas eu não gostei desse vinho. Enfim, é subjetivo, é um mundo muito grande aí para se explorar esse mundo de vinhos, Estevam. Agora, essas 16 amostras, elas foram resultados de um desse concurso, né, uma espécie de um concurso, e foram inscritas, na verdade, 290 amostras, e eles tiram ali 30% dessas amostras e depois as melhores avaliadas vão para essa avaliação final. Então a gente teve três vinhos base para espumante, que é essa análise do vinho base de espumante, é uma análise bem mais subjetiva ainda, porque esse vinho vai passar pela segunda fermentação, onde ele vai, né, ganhar as borbulhas, enfim, então achei um pouco mais complicado de avaliar esses vinhos. A gente teve também um Riesling itálico da vinícola Salton, que eu gostei bastante desse vinho. Acho que vale a pena ficar ligado aí quando ele entrar no mercado, acho que vai ser um bom vinho também. E um Chardonnay da vinícola Góis e Venturini. Agora, só para frisar, a gente não sabe quais são os produtores nessa degustação, tá, Estevam? A gente só sabe que uva ele é feita e elas dão mais uma ficha técnica, né, de dados técnicos do vinho, e a gente não sabe o produtor. Então, é uma degustação às cegas.
Que bom.
E
aí... Ô Lu, eu tenho mais um minutinho. Vamos finalizar o tema vinhos, porque hoje tem uma matéria muito legal, Caderno Comida da Folha, não sei se você já leu.
Ainda não.
Qual seria a última refeição para os grandes chefes? Se fosse morrer hoje, o que você gostaria de pedir como última refeição? E qual foi a surpresa que, entre os pedidos inusitados, tinha até pão com ovo?
Olha, que foi?
Pão com ovo, eu não me lembro o chefe agora, mas... E muitos outros adotaram a simplicidade, a torta da minha avó. O Olivier Anquet disse que nunca mais conseguiu comer um peixe, a lagosta, perdão, que o pai dele fazia. Então, nos momentos derradeiros, dá aquela sensação de saudade, né?
Exatamente.
E muitas vezes o grande chefe daquela comida elaborada, o último pedido foi pão com ovo.
Talvez eu quisesse comer, sabe o que, Estevam? Quando eu era pequena, minha avó assistia a sessão da tarde comigo sentada no sofá, e ela fazia uma mistura de pão, o pão que foi o pão da manhã, e ela colocava esse pão no leite. E ela comia isso e me dava também para comer. É uma referência muito da minha infância, isso. E talvez pudesse ser isso a minha última refeição. Um pão com leite. Muito simples, né?
Com certeza. Lu, obrigado pela participação. Até sexta.
Até sexta, Estevam. Um abraço. Mas
convenhamos, um pão com ovo é muito bom mesmo, né? Um abraço.
Abraço, Estevam.